Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O Governo dos Açores lançou hoje o concurso para a concessão do transporte aéreo interilhas entre 2027 e 2031, com um preço base de cerca de 250 milhões de euros. O novo contrato vai substituir o atual acordo com a SATA Açores, em vigor desde novembro de 2021 e avaliado em 140 milhões. Nos últimos anos, o Executivo Regional atribuiu ainda compensações financeiras à transportadora devido ao aumento da procura, que cresceu cerca de 82%. As propostas para o novo concurso podem ser apresentadas até 11 de agosto. Entre os critérios de adjudicação estão o valor da compensação financeira exigida, o número de frequências semanais, os lugares disponibilizados e a capacidade de carga oferecida. Segundo o Governo Regional, o objetivo é garantir a continuidade e a qualidade das ligações aéreas entre as nove ilhas, consideradas essenciais para a mobilidade dos residentes, a coesão territorial e o desenvolvimento económico e social do arquipélago. O Grupo Aeroporto do Pico defende o aumento das frequências aéreas nas ligações entre o Pico e as Ilhas Terceira e São Miguel no âmbito do novo concurso para o transporte aéreo. O grupo propõe para o inverno a manutenção do voo diário Pico-Terceira e a criação de um voo diário entre o Pico e Ponta Delgada. No verão, sugere o reforço das ligações com mais frequências em ambas as rotas e defende ainda o aumento dos voos entre o Pico e Lisboa para uma operação diária. O Grupo Aeroporto do Pico considera que a atual oferta é insuficiente face à procura, sobretudo no contexto do crescimento do turismo na ilha, e alerta para a necessidade de ajustar as obrigações de serviço público à realidade da procura.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República sugeriu alterações ao modelo de financiamento das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, considerando que deve refletir com mais precisão e mais justiça a especificidade destas regiões.
50 anos de autonomia revelam também o que ficou por fazer. As assimetrias persistentes entre o continente e as regiões autónomas. O custo real da insularidade que continua a pesar sobre famílias e empresas. E a necessidade de um modelo de financiamento que reflita com mais precisão e mais justiça a especificidade destas regiões.
António José Seguro assinalou o 10 de junho na Ilha Terceira, antes de seguir para o Funchal, no ano em que se celebram os 50 anos da autonomia dos Açores e da Madeira. Na cerimónia, o chefe de Estado sublinhou que a autonomia regional fortaleceu Portugal. O evento no Cerrado do Bailão contou com a presença de várias altas entidades nacionais e regionais, incluindo o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Governo Regional. Por outro lado, e já no fim das celebrações, Seguro disse que terminou as comemorações oficiais do 10 de junho com uma alegria e uma emoção muito grande. O chefe de Estado falava para as pessoas que assistiram momentos antes à cerimónia do arriar da bandeira nacional no pátio da Alfândega, na cidade de Angra, com vista para o mar, que marcou o encerramento das comemorações deste dia.
Uma vista que jamais esquecerei, está bem?
Obrigada.
É o meu primeiro 10 de junho como Presidente da República e é uma alegria e uma emoção muito grande ver os vossos rostos. Sentir Portugal em cada rosto e sentir que o coração é algo que nos une. Somos, de facto, uma grande família e um grande povo. Muito obrigado à Angra do Heroísmo, muito obrigado à Praia da Vitória, muito obrigado à Ilha Terceira. Bem-haja aos Açores. Viva Portugal!
Após a curta intervenção, Seguro fez novamente um pequeno percurso a pé, sendo cumprimentado por várias pessoas, incluindo muitos jovens que pediram para tirar fotografias. Já o Presidente do Parlamento dos Açores afirmou que foi uma honra para a região a escolha do arquipélago para acolher as comemorações oficiais do Dia de Portugal no ano em que se celebram os 50 anos da autonomia.
A autonomia é, de facto, uma das maiores conquistas da democracia portuguesa. E o Sr. Presidente da República, com esta decisão e com esta realização, dá um forte contributo para que os açorianos e todos os portugueses percebam as vantagens, a ferramenta transformadora que a autonomia foi para os Açores. A açorianidade em nada diminui a portugalidade, só acrescenta.
Luís Garcia considerou também que estas comemorações representam um reconhecimento do papel dos Açores na construção de Portugal, enquanto região atlântica que liga territórios, culturas e comunidades espalhadas pelo mundo. Já o presidente do governo açoriano, José Manuel Bolieiro, considerou que a escolha do arquipélago para as comemorações daquele dia representa o reconhecimento da sua importância estratégica no contexto nacional e atlântico.
Eu estou muito satisfeito. Eu creio que, para além da inspiração que hoje ganhamos e o país, possamos depois ter consequência e atos que afirmam Portugal Atlântico com esta projeção que os Açores lhe dão.
Bolieiro sublinhou ainda que a região encara esta responsabilidade com entusiasmo e sentido de missão.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Nacional de Freguesias, a ANAFR, deu parecer negativo a uma proposta que prevê atribuir ao município do Corvo uma verba do Fundo de Financiamento de Freguesias, por considerar que tal criaria um precedente no sistema de financiamento autárquico. O Corvo é o único município do país sem junta de freguesia, assumindo a Câmara Municipal essas competências, e a proposta em discussão visa compensar financeiramente esta realidade. A ANAFR defende, no entanto, que o fundo deve ser exclusivo das freguesias e alerta para a necessidade de uma solução estrutural para o financiamento autárquico, sublinhando que o problema do subfinanciamento é transversal. O debate foi ouvido no Parlamento, onde diferentes intervenientes reconheceram a especificidade do Corvo, embora com posições divergentes quanto à melhor forma de a enquadrar no sistema autárquico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A transição entre o ensino e a empregabilidade dos jovens que não querem prosseguir nos estudos é difícil e é muitas vezes desacompanhada. Quem o diz é a assistente social da Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Flávia Melo refere que aquele público chega à instituição desorientado, com receios e medos.
Cada vez mais este salto e esta transição entre o sistema de ensino, não é, que até os 18 anos, e depois a empregabilidade, é uma transição difícil e um bocadinho desacompanhada destes jovens. Eles muitas vezes nos chegam um bocadinho perdidos, sem perceber efetivamente quais são os seus interesses profissionais, onde poderiam fazer a diferença, quais são as suas vocações, e vêm um bocadinho aqui com esta desorientação que é muito característica destes jovens que ainda não conseguiram efetivamente uma resposta, quer a nível de mercado de trabalho, quer a nível de formação, aqui pós a maioridade. E alguns deles também não percebem ou não têm tão claro como é que isto tudo se processa, como fazer a diferença, como ter uma procura de emprego eficaz e de sucesso.
Acrescentou ainda que a Ilha de São Miguel registra um número considerável de jovens com idades entre os 18 e os 29 anos que não trabalham, não estudam, nem estão em formação, os chamados MIT. No último ano, a associação acompanhou cerca de 396 jovens através de três projetos: o Gabinete de Empregabilidade Jovem, o Terra Jovem e o Heróis do Mar.
E no Gabinete de Empregabilidade Jovem, posso-lhe dizer que nos últimos anos nós temos acompanhado anualmente, só nesta equipa, um valor que se aproxima aqui dos 300 jovens anualmente. Este valor ainda há aqui a somar os jovens que são acompanhados pelas outras respostas que lhe estava a dizer, aqui o projeto Terra Jovem, que também acaba por acompanhar anualmente mais de uma centena de jovens. Temos também aqui a resposta recente, o projeto Heróis do Mar, e que está aqui a ganhar passo e a ganhar também expressão aqui no Conselho da Ribeira Grande e na freguesia de Rabo de Peixe, mas que também é destinada a estes jovens que não estão a estudar, nem a trabalhar, nem a formação. A PPJ, nós temos contacto com centenas de jovens nestas situações e procuramos garantir o acompanhamento, o suporte e a orientação necessária para que eles consigam alcançar aqui os seus objetivos do futuro.
A assistente social revelou de que forma a PPJ ajuda estes jovens.
A nossa base, não é? Aquilo que nos move é aqui o estabelecimento desta relação segura com os jovens, realmente eles perceberem que nós estamos aqui para ajudar, para facilitar, para acolher, para escutá-los e para respeitar também, no fundo, a condição que cada um deles já nos chega e fazer este caminho ao ritmo deles, proporcionando aqui pequenas aproximações ao mercado de trabalho, até que eles se sintam prontos para dar o passo e para, em conjunto, e sentirem que estão sempre acompanhados em todo esse processo, terem aqui realmente a oportunidade de realizar os seus objetivos e de chegar ao patamar que tanto ambicionam.
Flávia Melo sublinha que cada jovem tem o seu tempo e que nestes processos há muitos casos de sucesso.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. A direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo reuniu-se na Ilha Graciosa. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Com os presidentes dos clubes filiados da Ilha Branca. O pavilhão multiuso Santa Cruz da Graciosa foi o espaço que acolheu uma sessão de trabalho dedicada aos assuntos relevantes para o crescimento e valorização da modalidade na ilha. Troca de impressões e diálogo permitiu então uma aposta e um reforço no compromisso do desenvolvimento sustentável da modalidade na ilha e nos próprios Açores.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.